galera, estamos começando mais um GaroaCast diretamente dos nossos estúdios para você, querido ouvinte, saber mais informações sobre as coisas que acontecem à nossa volta. E hoje estamos fazendo um programa sobre culinária, sobre cozinha, sobre aventuras gastronômicas, sobre todas essas coisas que encantam tanto a gente. Quando a gente olha, a gente quer comer o restaurante inteiro porque a gente está com fome. E não se deve pegar comida no quilo quando você está com muita fome, porque dá ruim. Mas para a gente falar sobre esse assunto, eu vou chamar os nossos convidados. Mas antes de apresentar os convidados para você, querido ouvinte, você encontra o GaroaCast em todas as plataformas da internet de podcast. Você encontra no Apple Podcasts, Google Podcasts, no Castbox, Anchor FM, Apple Podcasts, todas as plataformas da internet, a gente está. Você procura por GaroaCast e se inscreve na sua plataforma favorita para receber notificações quando postamos novos episódios. E se você quiser ajudar essa equipe maravilhosa, maravilhosa, faz podcast para você, apoia.se/osformigas. Repetindo, apoia.se/osformigas. E vamos lá. Vamos chamar já a turma que vai participar hoje com a gente. Rafael Mendes, como é que você está?
Fala, galera. Só quero deixar aqui que eu tô fazendo a dieta da lua, como tudo menos a lua.
É o Rafa Cooking, ele é especialista em culinária, o Rafa. O seu Instagram é voltado a isso, não é?
Exatamente, é só... É, mas nada profissional, é só pra postar aquilo que eu cozinho, alguns drinks que eu faço, é só pra me divertir.
Boa! Então, vamos lá, o Rafa tem propriedade pra lá. Agora, chama Lucas Studart, como é que você está?
Fala, minha rapaziada. Então, eu vou falar a verdade aqui pra todos os ouvintes. Eu sou um consumidor ávido de iFood. Sei cozinhar muito bem miojo, nugget, batata congelada, glazete, micro-ondas. Essa é minha especialidade. Mas, tem um ponto aí, Dainese. Eu sou formado em história e eu sei um pouco da história de histórias gastronômicas muito interessantes que eu me lembrei agora. Olha, por exemplo, como o hambúrguer foi inventado, a ideia do hambúrguer, entendeu? Que foi inventado na realidade ali no Texas, nos Estados Unidos. E também falar um pouco sobre as culturas gastronômicas, por que os japoneses, os asiáticos consomem tanto peixe, ali principalmente no Japão, porque é uma ilha e a maioria do alimento que tem ali, tendo em vista a agricultura japonesa, é a pescaria, entendeu? Então tem várias coisas históricas relacionadas a alimento gastronômico. Não, não planta, ele pesca, porque ele não tem o que plantar, seu burro. Então, ele pega, porque todo mundo sabe que no Japão não tem as melhores terras férteis do planeta. Então, por isso que eles usam tanto a pescaria e por isso veio o costume e a cultura.
Deixa eu apresentar os outros convidados. Depois você conta umas histórias bacanas pra gente. Maravilha. Lucas Studart, senhoras e senhores. Beth Gomes.
Eu já começo rindo, né?
Terrível, né, Beth? Que a gente tem que aguentar aqui.
O cara não aparece.
E tem mais gente pra calmar.
Boa noite, ouvintes. Hoje vai ser animado. Até porque eu sei que a nossa convidada aí... Eu acho que esse programa vai ficar muito legal, sabe? Porque tem todas as vertentes aqui. Tem um consumidor de iFood. Tem a pessoa que se descobriu na cozinha, que eu sei quem é. Da Inês vai falar sobre isso.
Tem plantador de peixe.
Tem o plantador de peixe. Tem a experiência da Gabriela. Eu acho que vai valer muito a pena esse programa. Vamos pra cima, vai.
Filha, boa noite. Boa. Então já deixa os áudios abertos aí pra gente começar a discutir, mas antes eu vou apresentar a nossa convidada master de hoje. E Gabi, por que convidada master? Porque você nunca participou do nosso programa, a primeira vez que você tá participando, então seja muito bem-vinda. Ana Gabriela, como é que você está?
Boa noite, gente. Tudo bom? Não participei, então não sei fazer uma introdução.
Cada um fez de um jeito.
Eu basicamente sou aquela pessoa sadoquista da comida. Eu consumo mais conteúdo de gastronomia do que comida, na verdade. Eu sou aquela pessoa que fica assistindo o programa. Fico assistindo o programa de culinária, mesmo com fome, pensando, meu Deus, vontade de comer aquilo, mas com preguiça de levantar pra fazer.
Ou você fala, eu não tenho todos os ingredientes que esse cara tá usando, então nem adianta, né? Eu levantar pra fazer. Eles usam ingredientes complexos. Mas vamos lá, bora, gente. Bora falar sobre o tema?
Bora!
Bora! Beleza, primeiro corte, Flávio. Aqui é o corte, o sonzinho que o Rafa falou e segue o programa daqui. Então, Studart, como é que funciona a plantaria de peixe?
Talvez eu tenha me expressado mal.
Ele
Pescaria, não, sabe, plantação
então, também. O cara é tão sabido que ele plantou peixe. Aí,
o que eu tô dizendo é que todo mundo sabe que, por exemplo, a cultura do Japão é muito de comer carne de peixe, ou seja, sushi, etc. Por quê? Porque o Japão não tem as terras mais férteis do planeta e, desde os seus primórdios, eles foram povos que investiam muito na pescaria. Tanto que foram, por exemplo, o Japão enfrenta enormes sanções quanto à pesca baleeira, por exemplo. Então, a gente pode citar isso como exemplo. Uma coisa que eu queria dizer para a nossa especialista aqui, que ela falou, eu sou mais de consumir o produto do que e cozinhar, do que comer em si, é um jeito indireto de dizer, eu gosto de cozinhar, mas eu sou magra, tá, gente? Adorei o seu jeito de
falar. Nem um pouco. Se eu pudesse, se não existisse a limitação física do meu estômago realmente ficar cheio, eu podia comer o dia inteiro, sem parar, de verdade.
Aí fazer a dieta da lua.
Tem pouquíssima coisa que eu gosto tanto na vida quanto tentar e comer.
Ah, realmente. Comer pra mim é uma terapia e cozinhar também pra mim é uma terapia.
O top 2 da vida, vocês acham? Pra mim, é o top 2 da vida.
Não, realmente.
É o top 2 da vida.
Eu não sei se a gente pode jogar essa informação aqui, mas a Beth é minha mãe e realmente ela come de tudo. E tudo, assim, ponto final.
A Beth manja de
Gente, ó, eu vou falar pra vocês. O que vocês falam que é um prazer incomparável, pra mim é uma tortura sem igual. Porque, não, assim, pra mim, eu tô trabalhando, eu tô aqui, eu tenho que jantar, eu tenho que comer. Não tem nada na minha frente pra comer, né? Porque a coisa não brota na tua frente. Você tem que ir na cozinha.
A não ser que você aprenda a cozinhar.
É, mas essa é a coisa. Eu não quero preparar, eu só quero comer, amor. Entendeu?
Você estuda, é o caso à parte, mas aí o que a gente pode conversar sobre? Então é o seguinte, existe um negócio, um abismo entre você assistir o Jacquin na TV e você repetir as coisas que ele faz, né, na sua cozinha. Eu comecei assim, a Beth sabe, eu já vou contar minha história logo de cara.
Isso aí,
eu comecei a assistir, Beth, o Jacquin, eu achava ele engraçado. Eu queria ver ele dando bronca na galera. Foi pela zoeira que eu comecei a assistir. Aí eu peguei o Jacquin dando umas broncas na galera e falando, isso que você tá comendo é porcaria, isso não presta. E eu falei, mas é verdade, o Jacquin tem razão, a gente não pode comer porcaria, porque a gente é o que a gente come.
É tudo que a gente leva da vida, tipo, a gente não leva riqueza, então a gente consome o que faz a gente realmente.
Exato. A turma de academia,
tá vendo?
Não é saudável, não. Você é o que você come de tudo. Se você comer McDonald's todo dia, o seu corpo vai ser constituído de proteínas daquele hambúrguer bosta feito de minhoca que o McDonald's
tem. Aí super size me
pra... E mesmo assim, a pessoa não pegou Covid. Pra tu ver,
não,
né?
Mas não tem influência.
Aí, Beth, lembra do negócio da... Lembra do negócio do... Dos... Ô, cara, fugiu o nome. Fugiu o nome. Dos caras que paga pro programa. Esqueci o nome. Patrocinador, no programa passado, a gente já tinha perdido patrocínio já do McDonald's. Agora o da Inês tá reforçando ainda mais a perda do patrocínio.
Eu tô aqui pra defender a comida industrializada, que eu acho que todo mundo degrada ela, todo mundo fala que, ai meu Deus, mas ninguém lembra que o país mais desenvolvido do mundo é o que mais come fast food, entendeu? E é isso mesmo.
Por isso que
ele é desenvolvido em que sentido? Como é a qualidade de vida das pessoas que moram nos Estados Unidos?
Cara, você mora
uma pessoa
nos
que é gorda.
Não, eu não moro nos Estados Unidos, não. Mas eu tô perguntando de saúde mesmo.
Exato, não, porque uma pessoa com aquele peso. Calma, muta o microfone. Eu vou mutar o microfone do Studart. Studart, você tem que ver que nos Estados Unidos as pessoas têm problemas com gordura, com peso, e que até o próprio governo contrata especialistas de saúde pra assistir essas pessoas porque elas estão num peso muito acima, muito acima.
Então, comer muito não significa que você tá passando dos limites. A gente tem que comer mesmo. O prazer é muito gostoso você comer muito, só que você tem que ver o que você tá comendo, porque os italianos, por exemplo, são pessoas que consomem muita comida, consomem muito carboidrato. Mas o carboidrato está acompanhado de outra coisa também, não é pura e simplesmente de gordura.
Proteínas boas, né? O jeito que eles cozinham lá na Itália já é um jeito diferente. Studer, segue aí o assunto, não fica mudando o assunto, pelo amor de Deus. Vamos lá. Mano, lá na Itália, do jeito que a pessoa cozinha lá na Itália, os ingredientes que tem lá, realmente é muito diferente do que a gente falar, por exemplo, de um Spoleto aqui, que é um fast food de comida italiana.
Meu Deus do céu.
Entendeu? Que não tem nada a ver com uma comida, com uma cozinha italiana, com uma cantina italiana legítima, né?
Eu não vou dizer que eu sou defensora do fast food, mas eu acho que assim, a gente precisa comer o que a gente gosta. A gente precisa viver, não dos exageros, mas a gente precisa comer o que a gente gosta.
O fast food, ele, assim, é uma comida legal.
Necessária,
assim,
tipo, vai.
Não é maravilhosa, mas...
É necessário pra gente.
É, tipo assim, não é maravilhosa, mas ela cumpre seu objetivo, né? Que é ser rápida. Então, tipo, tem situações que você tá, tipo, hoje eu não quero cozinhar. Hoje eu só quero, tipo, ficar sentado vendo televisão e deixando o salgadinho cair na barriga. Aí você fala, eu vou levantar pra cozinhar, eu vou pedir um McDonald's. Aí você vai, às vezes você tá na pegada de comer besteira.
Agora deve ter um Cheetos em cima da barriga. Com
certeza. Mas sabe que quando começou a quarentena, quando eu entrei no home office, eu tava muito na pegada de delivery. Que assim, eu gosto muito de cozinhar, mas eu não tava...
Ninguém
tinha um hábito.
O monstro que é você cozinhar e ter que trabalhar de home office. Ninguém sabe. Todo mundo sabe, né?
Então, pra mim, assim, eu moro sozinho. Então, eu só vou cozinhar pra mim mesmo. Mas, assim, por exemplo, eu...
Namorado.
Do meio-dia.
Tá namorado, tá aí na sua casa, você não faz um prato
bacana pra ela? Lógico, com certeza.
Um vinho.
Mas, tipo, eu tô dizendo no dia-a-dia. Então, o que eu fazia antes, quando começou a quarentena? Eu não tinha o hábito de cozinhar. Então, tipo, eu não tinha o preparo, não tinha nem ingrediente aqui suficiente pra fazer. Aí, eu comecei a arregaçar no delivery, né? Tipo, eu usava o VR, né, no iFood, no iFood e no Rappi. Aí... Todas as refeições, era almoço e janta, almoço e janta, almoço e janta. Nisso daí, eu ganhei 10 quilos. Então, meu peso normal era 85, 86. Nesse período aí, eu fiquei com 95. E aí, eu fiquei com uma pança gigantesca, né? E aí, eu falei...
Nossa,
e
a terra chorando do lixo que você produziu, mas ok.
Também. Aí eu falei, agora eu preciso dar um jeito nisso, que tá muito zoado. Aí, eu falei, quer saber, eu vou fazer dieta. Aí, eu resolvi começar a cozinhar eu mesmo. Então, aí, ao invés de gastar meu VR com iFood, eu gastava com o mercado, que o VR que a minha empresa usa, ele serve pros dois, né, pra mercado e pra restaurante. E aí eu comecei a comprar ingrediente, então aí eu comecei até a consumir coisas que eu não tinha hábito, tipo verdura, legumes, tipo, eu nunca fui muito de comer salada, por exemplo. E aí eu comecei, comecei a passar a gostar, porque tipo, a salada, por exemplo, é uma coisa que quebra um pouco da gordura, que tipo, você vai fazer a salada com um molho com vinagre, por exemplo, ele traz acidez, então vai quebrar um pouco da gordura da carne. E aí, tipo, eu comecei a me redescobrir um pouco na cozinha nesses últimos anos.
Quando o Dainese Mussolini deixar, eu
não,
faço...
Não, pode falar.
Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Intruder. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você é a pessoa que não cozinha porque você não tem tempo? Tipo, você come o que é industrializado porque você não tem tempo? Ou você, tipo, é aquele chato pra comer que tem que tirar o tomate, tirar o cheiro verde,
Os dois.
Jesus.
Os dois.
Tá vendo?
Mas uma coisa... Mas uma...
nível, cara. Vocês estão entendendo o nível, né?
Tanto eu não tenho tempo pra cozinhar, porque eu trabalho o dia inteiro, assim, como também eu sou fresco. Por exemplo, eu peço a comida, por exemplo, eu amo pedir, gente, eu sou um sommelier de hambúrguer. Por exemplo, eu entendo de comida, tá? Vocês podem até brincar, mas eu não como só comida industrializada. Hambúrguer não é só McDonald's. Eu sou literalmente um sommelier. Eu como no Madeiro, no Outback, no The Fit,
mas
eu vou fazendo...
O Madeiro...
Nossa, mas daí não teve um...
Todos esses restaurantes são considerados restaurantes fast food.
Nenhum dos que você falou pra mim é um pouco nível.
Como é que você vai dizer que a carne do Madeiro ou a carne do Outback, que vou frisar que se chama Outback Steakhouse, vai dizer que a carne daquilo não é uma carne industrial? Não é uma carne industrial.
Você quer saber o que é hambúrguer? Hambúrguer? Compra picanha, manda moer a picanha e faz um hambúrguer na sua casa você. Aí você vai ver o que é um hambúrguer tudo. De verdade.
Não, mas tem outra coisa. Picanha não é carne de hambúrguer, tá? Picanha é carne de carne.
Obrigado.
É meat de carne. Eu entendo o que você tá falando.
O hambúrguer é blend, viu? Eu entendo um pouco. O hambúrguer é um blend de carnes. Ele não é picanha. Entendeu? Tanto que se você for num restaurante e falar, eu quero um hambúrguer de picanha, desculpa, um hambúrguer de picanha não vai ser o melhor hambúrguer da casa.
Não, provavelmente não é tudo colchão duro.
E não é própria para hambúrguer a carne de picanha. A carne de hambúrguer é um blend de vários tipos de carne. Me corrija se eu estiver errado aqui, Rafa.
Não, geralmente é de carnes do dianteiro, do boi, né? Que são carnes com menos gordura, eles com menos...
uma mistura, uma quantidade de carne com gordura e uma quantidade de carne um pouco mais magra.
Isso, que é o que eu comentei. Que é tipo assim, vai, o dianteiro do boi, ele não tem muita gordura. São carnes mais fibrosas. Então, o que você precisa fazer para dar sabor e para dar untuosidade? Você precisa colocar um pouco de gordura, né? E aí você pega lardo, pega alguma carne com uma capa de gordura, tipo fraldinha, e aí você mistura carnes pra fazer o blend do hambúrguer, né?
Sim, e aí uma coisa que eu queria dizer é que o pessoal sempre pensa no hambúrguer como industrializado. Eu falei, duas casas que eu comi hambúrguer, né? O Outback, se quiser patrocinar a gente, Outback Madeira, hein? Mas, assim, são carnes, assim, que você vê que não são industrializadas, são carnes de alta qualidade, são blends, vocês não acham?
Industrializado isso? Né?
Indústria, é isso que eu queria falar pra ele. É assim, quando você tá falando de uma franquia desse tamanho, não tem como não fugir do industrializado. Tá tudo industrializado ali.
Mas depende. É que
vai dizer que é industrializado.
Exatamente. Porque assim, se você for considerar que, tipo, passou por um processo industrial de, sei lá, de montar o disco do hambúrguer, refrigerar e condicionar pra mandar pro, tipo, pra mandar do centro de distribuição, pra mandar pro restaurante. Ok, isso é uma industrialização, mas não é a mesma coisa você pegar, tipo, vou colocar aditivo químico na carne pra ela não estragar, ou senão pra matar maciez.
Dono do Madeiro, ele não faz franquia pra terceiros, então toda franquia é do próprio dono, e toda franquia que ele abre, ele vai no restaurante.
Não, assim,
pra instruir o chefe aprender a fazer como ele faria.
Assim, o problema pra mim, já que você tocou no Madeiro, por exemplo, o Madeiro, ele adora falar, o melhor hambúrguer do mundo. Gente, o hambúrguer do Madeiro é péssimo. É um dos piores hambúrgueres que eu já comi. Não por conta da qualidade da carne, é por conta de como de ser mal montado. É o conjunto, é de ser mal montado.
Ele é muito tipo, mal montado.
O hambúrguer do Madeiro, assim, dá raiva, porque o pão deles é muito
dá
bom.
Dá raiva porque é
caro. A melhor coisa do hambúrguer do Madeiro, pra mim, é o pão. Só que eles conseguem estragar o pão, porque eles não deixam a carne descansar e aí ela não solta o líquido. Aí vira uma papa.
Eu tenho que concordar com o Rafa.
É a mesma coisa que você comer o Rocket Pocket do micro-ondas, cara.
Não, também não.
É verdade.
O problema ali... Vê se vocês concordam comigo. O problema daquele pão do Madeiro é que ele é um pão estilo pão francês. Ele é crocante.
Peraí, gente, tá retornando o áudio em alguém aqui. É no seu, Rafa.
Meu? Tô de fone?
Tá, tem certeza?
Tô.
Verifica o plugue.
Eu sei quando eu tô usando fone.
Vamos ver se vai dar eco. E aí, como eu disse, o pão do Madeiro que eles usam, que é um pão, eles adoram se gabar que o ketchup eles produzem, a maionese eles produzem, a batata eles produzem, a carne eles produzem e o pão eles produzem. Mas o problema é que o pão deles é um pão estilo pão francês, ele é meio crocante, vamos dizer assim. E aí quando a carne não repousa, como o Rafa disse, eu sou muito leigo em cozinhar, mas eu entendo de olhar. Eu vejo...
É a mesma coisa de eu ficar assistindo os programas da Discovery Home and Health.
Exato, eu adoro Discovery Home and Health. Mas aí quando você coloca aquela carne molhada num pão estilo francês, né, estilo crocante, aquele tipo de pão que talvez não tenha...
É um pão que ele é só miolo. Ele é miolo,
é só miolo. Ele absorve todo o líquido da carne e vira uma papa.
Vira um rocket
pocket. Eu fui no Madeiro há 7 dias atrás, gente. Eu fui fazer a pachorra de pedir aquele duplo. Que vem duas carnes de 180 gramas, né?
Mas aí, cara, a pachorra já começou quando tem brigadeiro, né?
Não, a gente tem que... Aí os preços do Madeiro é outros 500. Não sei se vale a pena a gente falar aqui. realmente, mas eu digo agora, por exemplo, comparado ao Outback, nossa, o Outback pra mim tem o melhor sanduíche do Rio de Janeiro, que é o Outbacker. Que é assim, ele é perfeito, o pão é brioche, entendeu? Então a carne não absorve o líquido, a carne, se você pedir ela ao ponto, ela não vem pingando. A batata, a batata do Outback é muito bem considerada, porque ela tem aquela pimenta que faz um puta diferencial, além deles fazerem a batata com carne.
O tempero do Outback é sensacional.
Deixa eu te contar um segredo. Se você fritar a batata na sua casa, colocar glutamato de sódio e pimenta, vira a batata do Outback.
Jura?
Não é muito por causa do tempero. É que assim, isso é uma coisa que eu tô procurando muito aqui, mas eu não acho lugar nenhum. O sal do Outback, ele é um sal temperado, que ele vai apimentar do reino, e vai semente de salsão moída. E eu procuro muito semente de salsão aqui e não encontro, porque
Na zona cerealista, eu vejo pra você, pode deixar.
Eu já fui na zona cerealista.
Não, sabe, conseguiu?
Talvez ele importe. Talvez eles importem isso, gente. Tem que pensar isso.
O Outback importa, gente, muita coisa. Tem um amigo meu que ele é cozinheiro do Outback. E ele falou que as carnes todas vêm realmente da Argentina, as costelas, tudo. Ele falou que a batata, aquela cebola gigante, realmente vem daquele país, planta aquela cebola gigante.
A cebola é imensa mesmo.
Não, isso é interessante, Rafa. Você já percebeu que dependendo da sazonalidade que você vai no restaurante, o tamanho que você ganha da cebola é menor?
Nunca reparei.
Eles falam muito aqui. Não, aqui no Rio de Janeiro eles falam muito isso, entendeu? Não sei se é malandragem de carioca, mas às vezes você vai numa temporada...
Eu fui no Rio de Janeiro comer McDonald's.
Deixa eu terminar rapidinho, Tainés. Já terminou.
Eu vou contar essa história.
Segundo, pra não fugir do assunto... Entendeu? Às vezes você vai numa sazonalidade no Outback, eu sei que eu frequento Outback mensalmente, vem uma quantidade de cebola pequena e eles falam, ah não, é porque essa sazonalidade realmente a cebola é menor. Não,
é carioca, tinha
isso, eu ia falar. Se fosse aqui em São Paulo, a gente ia colocar o restaurante no pau.
Exatamente, isso não existe. É. A porção, ela tem uma quantidade em gramas que eles têm que servir.
Aqui a gente com a boa vontade, tipo assim.
Olha, sinceramente, eu acho que a gente não sabe te responder isso, porque ninguém vai tanto no Outback quanto você.
Mas no Rio de Janeiro, eles não sabem fazer, gente. Eu nunca vi um McDonald's. Que raios de cheddar bacon? Ah, sabe aquele signature do McDonald's, cheddar bacon?
Signature.
Não importa o nome, importa o que o carioca faz com o lanche. Onde que isso vai molho do McDonald's, Big Mac, e vai tomate?
Puta, mas
se você for falar de carioca, eu vou falar por que você coloca um purê de batata no cachorro quente. Então, vamos parar por aí.
Você já comeu cachorro quente com purê de batata?
Não, porque é nojento.
Então você
é nojento.
Não sabe. Tem que provar.
É a mesma coisa. Vocês criticam porque o carioca joga ketchup na pizza.
Já joguei ketchup na pizza. É um lixo.
Não é um lixo. Pelo amor de Deus,
cara. Eu sou a favor do ketchup na pizza, mas eu sou a favor da democracia também. Cada um faz o que quiser com seu pedaço de pizza. Desde que não coma o meu, tá tudo tranquilo.
Nossa, mas ketchup na pizza não dá, gente. Não tem como.
Mantendo o assunto do hambúrguer, aqui em São Paulo, eu acho que o São Paulo virou a capital mundial do hambúrguer.
Ah, sim.
Porque, assim, a gente fala de Madeiro, de Fifties, gente, isso não chega nem perto das hambúrguerias que tem aqui em São Paulo.
Eu ia sugerir pra que ele visitasse outras casas, outras hambúrguerias, porque ele tá num padrão.
Aqui eu tô falando das conhecidas, mas aqui no Rio de Janeiro a gente também tá com uma cultura muito grande dos food trucks, entendeu? Que estão fazendo hambúrgueres maravilhosos, artesanais, assim. Então, eu posso citar aqui o Hell's Burger, eu posso citar o TT Burger, eu posso falar vários aqui, Rafa. Então, o São Paulo e Rio, eu diria que estão virando essas capitais.
Ó, pra quem não conhece, tem um site chamado Hambúrguer Perfeito, que é um site que avalia hambúrgueres, não sei se só em São Paulo, mas eles avaliam hambúrgueres. E todo ano eles soltam um ranking dos locais, né? E aí tem o ranking de São Paulo. Gente, visitem pelo menos o top 10. Vocês vão ver que coisas incríveis que tem aqui. Aqui em São Paulo tem uma hamburgueria sensacional que chama Big Kahuna. Pra quem não sabe, Big Kahuna é a hamburgueria que eles falam o nome lá no filme do Pulp Fiction, do Tarantino. Que o Julius tá. Ele chega logo na cena do início lá, que ele pega e vê o hambúrguer do cara, aí ele fala: this is a very tasty burger. Aí ele vai ver a do Big Kahuna, o hambúrguer.
E aí, eu lembro.
E aí essa hamburgueria, ela é toda decorada do Tarantino. É uma hamburgueria temática do Tarantino. E o dono da hamburgueria transformou a hamburgueria no templo do bacon.
Cara, não existe nada melhor do que um restaurante temático.
Pois é. Gente, se você gosta de bacon, vá no Big Kahuna. É o melhor bacon que existe. Pra vocês terem noção, eles têm uma porção de bacon empanado que ele vem parecendo um ramo de flores. Nossa. Assim, tipo, se alguém quiser dar um buquê algum dia, me dê um buquê de bacon.
Você não sei o que é bacon, pra quem ouve.
Oi?
Você não acha bom dizer o que é bacon? O que é bacon pra quem ouve? Porque eu
que
não
é bacon? Bacon é bacon. É, se você
bacon
não come,
é uma das errado. Melhores comidas do mundo, inclusive.
Não,
se
bacon houver uma
é a melhor.
Se houver um apocalipse, eu vou criar porco em casa pra ter bacon.
É barriga de bacon defumada.
Bacon porco. Simplesmente é a parte que você come que mais vai te causar um infarto no futuro.
Não é, é mentira. Isso inclusive já caiu por terra.
Comendo hambúrguer, que você tá falando que é o bacon que tá fazendo mal?
É
lógico, o bacon é muito pior do que um hambúrguer.
Não, imagina. Que isso, bacon. Olha a porção de bacon que vai num lanche e o tamanho da carne que vai no lanche.
Exato. Você
acha que é o bacon que tá fazendo mal?
Mas o bacon, gente, os especialistas já saiu novas reportagens, novos estudos científicos.
De bacon você precisa comer, você morrer de um ataque do coração.
Muito. E sem fazer exercício nenhum durante anos, tá vendo? Né? Então, se você come bacon e treina, é a mesma coisa que você estiver comendo uma carne boa bem gordurosa.
Mas eu acho que se a gente começar a entrar no... Se a gente começar a entrar no assunto do que faz mal, eu acho que a gente vai seguir com depressão.
Não, eu só vou citar um dado aqui, que o índice de maior ataque cardíaco é nos Estados Unidos, e qual é a refeição mais tradicional deles do café da manhã?
Não é bacon.
Bacon com ovos, sim. É assim, eu morei lá,
então
eu sei.
Então é o ovo que tá fazendo mal, já descobri.
Então, se eu parar pra pensar assim, então todas as pessoas que morreram nos Estados Unidos respiravam, então é o oxigênio que tá matando.
Olha, uma
mas,
boa
gente,
mas gente, deixa eu colocar uma coisa aqui, porque é o seguinte, quando a gente fala de alimentação, eu acho bacana, pelo menos pra minha vida, eu trago isso, a gente mesclar uma alimentação que a gente gosta com uma alimentação que a gente precisa.
Pesos e medidas, um pouco de droga, um pouco de salada.
Exatamente. Gata. Mas aí, o que eu faço aqui em casa? Peraí, Studer, deixa eu abrir o assunto aqui. O que que eu faço aqui em casa? Que eu preciso comer umas coisas que eu não gosto. Eu, por exemplo, batata doce e ovo. Eu não sou muito fã, mas eu preciso comer isso todo dia, porque senão eu não ganho massa muscular. Então eu vou lá e bato batata doce no liquidificador e tomo aquele suco de 500ml, já viro, já acabou.
Jesus.
E o ovo, eu frito, agora o ovo... Não, mas tem que fazer, tem que comer. Você não consegue pegar uma batata doce e comer ela inteira.
Claro que consegue.
O ovo pra você é tranquilo. Você bate o ovo na pia e coloca ele na boca.
Ô, Fernando Dainé.
O ovo não.
Eu faço tipo rock, ele bate o ovo lá.
Olha, eu pesava 110 quilos. Eu pesava 110 quilos, eu era gordo, talvez o Dainé era gordo, ele me entenda. E eu perdi muito peso como? Fazendo jejum intermitente, comendo o quê? Frango grelhado com batata doce e arroz. E, cara,
você sabe que não tem diferença nenhuma da batata doce ou batata comum, né?
Ah, mas a batata doce... Não, mas em termos de...
Ah, batata doce é doce.
A batata doce faz bem pro estômago e eu tinha problemas estomacais.
Não, a batata doce... A diferença da batata doce pra batata normal é só em termos de absorção do intestino, né? Então, a batata doce, o intestino demora mais tempo pra absorver, e a batata normal absorve mais rápido, né?
Não, mas não é o isso, fato Gabi? De ter problema, eu tinha problema no estômago, sim. E falaram que a batata doce ajudava nesse ponto. Então, porque eu emagreci comendo batata doce e melhorou muito meu estômago no período que eu comia batata doce.
Batata doce tem muitas propriedades, e por isso que eu tomo meu suco quase todos os dias, na verdade, todo dia de treino, né? Eu tomo meu suco de batata doce. Mas o que eu tô falando pra vocês? Aí, o ovo, que eu tenho que comer também, não gosto, o que eu faço? Eu faço aquele ovo frito, só que eu aprendi com o Jacquin fazendo ponto, eu coloco pimenta, mix de pimenta do reino, pimenta branca, pimenta do reino, pimenta vermelha moída, eu moo na hora, né? Eu coloco pimenta vermelha em normal, em por cima, mas só um pouquinho, só pra dar aquele crocância no ovo. Eu tô
até agora tem mais pimenta que ovo.
Ah, eu amo pimenta. Páprica picante é considerada pimenta? Eu ponho também.
Não, não, é páprica, é pimentão.
Tá, então eu ponho páprica picante, um pouquinho de curry.
Mas não seria o pimentão uma pimenta grandona?
O pimentão, acho que é considerado uma pimenta. Inclusive, ele
então
tá na...
Então é pimenta.
Ele tá na escala de escovilhas. Ele tá na escala de escovilhas, que são a escala de ardência da pimenta, né? Aquela escala bem legal.
É, a escala de Scofield, você tá dizendo?
É, que é mal traduzido pro Brasil, quem traduziu como escovilha.
Né? Não, é a escala Scofield, que é o cara que criou a escala.
Eu quero saber o que que acontece com o ovo do Dainese. Não, não, assim não.
O que acontece?
O ovo frito.
Tem que comer quatro. Então, não é fácil, gente. Eu não tenho estômago pra isso. Eu não tenho estômago. Meu estômago é pequenininho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu faço o mais gostoso possível, aqueles temperos.
Que arrebenta de pimenta.
Põe minhas pimentas doidas lá. E eu como. Depois eu ponho o requeijão por cima. E aí fica
aquele ovo... Achei que ia bater no liquidificador também.
Eu já tentei... E depois tem uma gastrite por causa do tanto de pimenta que você colocou.
Eu já tentei bater o ovo no liquidificador pra tomar. Mas é horroroso, horrível. Só boca ficou de ovo por horas. Então, assim, não recomendo fazer isso. E.
Cara, fazer um ovo mexido.
É, o ovo mexido era uma opção bacana, mas ele é a opção menos saudável.
É, porque vai manteiga, né?
Não, mas o que eu faço frito também vai. O ovo frito é o segundo mais saudável. E o primeiro mais saudável é o ovo cozido.
Sim. Melhor de todos.
Tem um restaurante nos Estados Unidos, de um chefe estrelado, que ele só faz. Ele só cozinha o que ele planta.
Ah.
Inclusive, e aí ele serve ovo, e ele tem a criação de galinhas, ele tem a criação de galinhas dele, que ele tira os ovos. Só que o que ele faz de diferente com os ovos? Ele só alimenta as galinhas com pimenta.
Meu Deus, coitada.
Então, aí que tá. A galinha, ela tem uma... Eu não sei se é por causa da moela dela, o que que é, que ela não sente ardência de pimenta.
As aves não têm gosto.
Ela digere...
Tá lá salvar todas as galinhas.
Ela digere a pimenta. E o que acontece? A gema do ovo sai avermelhada e apimentada.
Que legal. Que da hora. Vou fazer isso.
É muito doido.
Ai, galinhas. Eu falo pro meu pai que eu queria fazer uma granjinha aqui em casa, colocar umas galinhas. Porque, imagina, elas estão produzindo um ovo por dia, cada uma. Você tem cinco galinhas.
Só que você sabe ovos. Que com a galinha você precisa botar um galo.
É, vai precisar. Mas. ia ser legal. Não sei se São Paulo pode fazer isso no meio de São Paulo, criar uma.
Claro,
pode. Olha.
Que policial vai bater na sua porta e falar: e aí, tem galinha aí?
Eu não sei. Olha, cara, aqui no Rio de Janeiro, ô Dainese, aqui no Rio de Janeiro tem muita gente que planta até maconha em casa, não vai reclamar de galinha?
Eu ia falar.
Pois é.
Ah, mas o governo é
o cara vai falar, com licença, eu sou o fiscal de galinha.
Olha, eu não duvido que tenha um funcionário público com essa designação.
Eu sou do Ibama e você tá criando galinha num apartamento. Não, não, não dá.
Não, num apartamento. Não,
teve um cara que ele foi processado, não sei se foi pelo estado.
Porque ele tinha galinha?
Não, ele deu um pedaço de frango pra galinha dele e alguém...
Ah, eles acusaram de canibalismo, né?
Canibalismo.
Por favor, né? Aí veio Deus bater na porta da casa.
Não, tem gente que planta peixe e ninguém tá falando nada.
Exatamente. Não, mas eu não posso dar frango pra minhas galinhas. Galinha come tudo. Gente, você põe a galinha num terreno, ela sai cavucando e comendo o que ela acha ali.
Galinha come escorpião.
É de tudo. A galinha é como se fosse uma praga. Não é uma praga porque ela é...
Nossa senhora, a galinha é como se fosse uma praga.
Meu Deus, calma aí.
Não, mas praga é...
Todas as pragas, gente.
No sentido de comer de tudo, de viver em qualquer ambiente, sabe? Mas nesse sentido.
E você, gente, eu amo comer frango.
Você gosta de frango?
Eu tô questão de galinha, eu amo comer frango.
Eu sempre, então vamos entrar num assunto bem espinhoso aqui de frango e carne. Olha, vocês viram que hoje em dia não tem mais como um brasileiro de classe média baixa, comprar carne. Porque vocês viram quanto é que dá uma carne de segunda?
Caríssimo.
Gente, eu tô besta, sabia?
Mas sabe por quê que tá isso? Isso aí tá assim porque tá compensando mais exportar do que vender interno.
Muito,
né?
Mais. Mas olha quanto dólar então, falando.
Exatamente, mas, ô Dainese, eu quero levar isso uma questão aqui pra você. O produtor é brasileiro. Pra ele vale mais a pena exportar, obviamente, pela alta do dólar, do que vender pro mercado interno.
Exato.
Mas a gente não entra numa questão aí de tipo, pô, cara, ok, você tem que ter visto o lucro, mas... você tem que abastecer o mercado interno, senão o teu povo vai passar fome.
Como tem uma cota.
Como é que a gente faz essa ligação entre comércio, liberalismo, livre mercado e consciência e patriotismo e nacionalismo e um pouco também de saber o que o seu povo precisa?
Sim, quando você pega o Paulo Guedes, você joga gasolina.
O tema do Enem.
Você pega o Paulo Guedes, você joga gasolina, fogo, deixa ele sair andando, correndo, voando, pegando fogo e troca.
Espero que ele abrace algum.
E vai abraçar o capeta, pra honra e glória do Senhor Jesus, que uma pessoa dessa só pode fazer isso. E aí você coloca um outro ministro da economia que não vai fazer isso, tá fazendo o Paulo Guedes. Impressão.
Ah, que não vai fazer a alta do dólar render pro bolso dele.
Isso é consequência.
Mas não são as ações do Paulo Guedes que estão fazendo o dólar subir. É a pandemia, isso era previsível.
Volta ao assunto. A gente tá entrando num assunto que não dá.
Estamos entrando num assunto muito político chato. Vamos voltar pra cozinha, que a gente se propôs a falar disso hoje. E todo mundo
vamos
aqui
tem que comer. Vamos fazer receita sem carne.
Porque senão vai morrer. Se ficar sem comer, morre. Sabe? Vocês sabiam disso? Ô, Beth, o que você gosta de comer?
Gente, você tá falando aí desse negócio de comida, eu vou falar. A gente lá no Clube do Livro tá lendo o Germinal. Pelo amor de Deus. O que a fome faz? Então vamos falar de comida e dar graças a Deus que aqui, por mais difícil que seja, a gente ainda tá podendo falar sobre isso, né?
Sim, exato.
Então, é uma situação bem, bem delicada.
Lembrar que na Venezuela tem traficantes de frango, viu? Pra você conseguir um frango, você precisa achar um traficante.
Aí, então, lá tem a polícia da galinha.
Deve ter.
Ah, vai ter. Lá tem polícia da galinha.
O que você gosta, Beth? O que você vai recomendar pra gente?
Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu como tudo o que vier pela frente.
Bacon?
Eu também.
Eu cheddar. Como bacon, eu como cheddar. Eu não gosto muito, tá? Mas assim, eu como.
Beth, você curte coisas tipo miúdos, pé de galinha?
Adoro pé de galinha.
Gente, eu acho tão estranho quem não gosta. Porque assim,
eu vou dizer por que eu não gosto. Foi por isso que minha mãe falou. Porque, no caso, desde a minha criação, eu não era acostumada a comer esse tipo de comida. Tipo, é porque assim, né? Quando a gente é criança, minha mãe me oferece um pé de galinha, eu pergunto, o que é isso? Ela fala, é pé de galinha? Eu falo, não, obrigado.
Exato. Não, mas sabe por quê? Assim, se você for falar pra pensar, tipo, quem gosta de carne? Você já sabe que você tá comendo um pedaço de um animal. Olha, aí você fala, eu comer um pé. Aí você fala, o pé não. Eu topo comer o lombo do boi. Mas o pé, aí já não. Qual que é o critério,
porque
sabe?
Eu acho que você tira esse véu. Porque quando a gente vai comer um bife, um lombo, ou sei lá mais o quê, aquilo não tem formato de algo que seja parecido com a gente. Ele tem a unha. O pé da galinha, ele é um pé de um bicho. Você vendo um pé do bicho, você vai pensar, meu Deus, agora eu realmente tô comendo bicho.
Eu condicionei a olhar todos esses pratos que são de origem animal e pensar no bichinho vivo mesmo. Falar, gente, tô comendo mesmo sem dó, porque é pra minha alimentação. Porque é muito normal na natureza isso, né? Um bicho matar o outro pra comer.
Sim, sim. Que eu comecei a curtir bastante comer, que é língua de boi. Tem uma hamburgueria chamada Zedeli, que eles fazem um hambúrguer. Aliás, eu não me lembro agora se é o Zedeli. Talvez seja outro lugar. Talvez seja outro lugar. É Zed Hambúrguer. Eu confundi os nomes. É o Zed Hambúrguer.
Tudo bem, eles
fazem eles fazem um lanche de língua de boi defumada. Mano, é sensacional. É muito bom. Só que realmente, tipo, é uma textura que a gente não tá habituado a comer. Tipo, que ela é um pouquinho borrachuda. Mas tem textura, sabe? Tipo, é um bagulho muito diferente e é muito bom.
Gente, é assim, ó. É uma coisa, você chega lá e você, quando criança, a pessoa vai lá e coloca lá, sei lá,
pescoço
bife.
De galinha.
Adoro.
Né? Um bife. Você não tá olhando aquilo e vendo uma língua na sua frente, entendeu?
Ah, mas a língua não. Nome. Não. A língua você... É, o nome.
Entendeu? O nome. A língua, olhar pra aquilo ali e você ver que... Né, se
não,
você
não tem formato. Não tem formato.
Mas, ó, eu fiz um workshop uma vez na Unifesp, que era, tipo, a Unifesp apresentando a faculdade, que quando eu era mais nova, a minha aspiração era ser médica.
Uhum. É. Aqueles encontros de faculdades que eles fazem anuais.
É, e aí o workshop todo diferente. Então a gente fez uma, tipo uma prática de sutura, e a sutura era num, tinha que ser um tecido um pouco mais grosso, né? Porque quando é um tecido muito fino e você não tá com nada a fazer, aquilo, o tecido, ele se rompe todo. Uhum. É, então eles faziam com língua de boi. Mas a língua toda é um negócio que não tem como você olhar e, tipo, sei lá, pensar, ah, tá.
É, pois é, é muito grande. É uma língua.
Mas, Gabi, uma coisa que é o preparo da língua, o que eu acho bacana de comer essas coisas muito X, as partes mais X do bicho, é que você aproveita o bicho 100%. Então você evita desperdício. E eu como eu sou uma pessoa muito nessa questão...
Que eu acho que é correto.
Eu não acho que tem que perder a comida de maneira nenhuma.
Mas, gente,
usar você... tudo que puder. Não, mas a língua, quando você cozinha a língua, você tira aquela pele de cima dela e você faz ela em cubinhos. Então você nem sabe que aquilo é língua.
É tipo assim, o jeito normal de se fazer, né? Você cozinha ela na pressão. Aí a língua, ela tem tipo uma capa, né? Por fora. Uhum. Aí aquela capa lá, você vai arrancar. E aí é a parte de dentro que você vai reaproveitar. Então, tipo, você já cozinhou, aí depois você pode... Depois você tira a capa, você pode fatiar ela e grelhar, assar, fazer qualquer outra coisa. Gente, é muito bom. É muito bom.
Eu acho que, tipo, as nossas opiniões ou as nossos costumes, eles não precisam ser os costumes dos outros. É, eu não sou muito fã de comer carne. Me sinto incrivelmente culpada quando eu como carne. Eu passei...
Você já tentou ser vegetariano?
Já tentei. E é assim, eu comecei... É foda, tá igual droga. Eu comecei, tipo, passei na frente de um restaurante japonês, tipo, num shopping center. É. E eu olhei aquele negócio e pensei, meu Deus, como é bom comer peixe. Aí eu chorei. Tava eu, a minha mãe e o meu namorado no shopping. E eu chorava. Meu Deus, mas eu sou a pior pessoa do mundo. E os dois olhando pra minha cara, falando, para com isso. Pelo amor de Deus, vai ali e come peixe. Ninguém vai saber.
Mas imagina, não, você mas, filho chorando, querendo comer um peixe.
Não, e mas ela fica com comprar, dó. Saca? Ela fica com dó.
Eu fico.
O peixe, Gabi, ele quase não sente dor. Isso aí é unanimidade entre os biólogos.
Só que assim, então, eu acho que, tipo, a minha opção de não comer carne não precisa ser a sua. Eu não vou olhar, tipo, sentar na praça de alimentação, eu com um falafel sem gosto, e você com um puta hambúrguer, eu vou achar ruim que você tá comendo um hambúrguer. Mas, tipo, muita gente não conhece a indústria de carne. E vocês estavam falando de desperdício, mas lá nada se perde. Nada, nada.
É, eles moem o restante
pra fazer nuggets, né? Meu pai brincava que depois que eles terminavam de cortar o boi, eles raspavam a mesa pra ter certeza de que nada fosse perdido.
Isso.
Então, isso é assim em todos os lugares. Tanto lá, quando eles vão cortar no açougue, em açougue de supermercado, porque muita gente conta que trabalha em supermercado, né? Eu expondo supermercados. Mas que as carnes que começam a ficar escuras, o pessoal... Isso tem em mercado de bairro. O pessoal corta a carne, né? Faz aqueles cubinhos, temperam, misturam e colocam lá na vitrine, cheio de tempero, porque aí não aparece a cor escura da carne.
Isso.
Então, principalmente isso em supermercado.
Eu evito muito quando vou no mercado, comprar a carne já fatiada em bandeja. Porque pode acontecer duas coisas. Pode ser que a carne já tá passando e aí eles fatiam e colocam lá, que é pra ir mais rápido. Ou pode ser também que a carne já perdeu todo o suco dela e aí eles fatiam e cortam lá. Por isso que eu sempre dou preferência pra eu mesmo cortar. Então, tipo, eu compro a peça, eu fatio, porciono e boto no freezer, né? E aquilo que eu vou consumir, eu vou tirar, né, vou comer bife amanhã, aí eu tiro dois saquinhos de bife, deixo na geladeira e aí no dia seguinte eu como a carne descongelada.
Eu não tenho a menor coragem.
Outra coisa, uma outra coisa que acontece isso que você falou, Gabi, é peixe no mercado. Eu não tenho coragem de comprar peixe em carreira por conta de açúcar.
O bicho tá olhando pra ver. O bicho tá olhando pra sua cara, falando, você vai realmente me levar pra casa, me cortar no meio?
Não, na peixaria eu vou, porque ele tá cheirando melhor. Agora no mercado, ele tá com um cheirinho estranho. Não, mas eu corto. Mas eu prefiro comprar peixe em peixarias, em lugar que você às vezes conhece o dono, você sabe que tem, ou numa feira, que a feira eles renovam bem o estoque, né, bastante. tchau. Então, eu acho que mercado também não é lugar pra comprar peixe, justamente porque eu já senti muito cheiro ruim de peixe em mercado, né?
Então, mas aí tá, cabe um pouco também você aprender a escolher, né? E aí acho que a gente pode até entrar um pouco nos hábitos do pessoal. Como, por exemplo, a gente vê muita dúvida de algumas pessoas que pensam se lava ou não a carne, né? Pra mim, quem lava a carne provavelmente veio de alguma criação que, sei lá, a pessoa, sei lá, os pais ou os avós da pessoa deviam trabalhar ou viver em algum lugar mais humilde. Uhum. E aí, por exemplo, se você mora num lugar muito humilde, você precisa, tipo, sei lá, você cortou o boi e botou lá. Aí, de repente, a carne deu uma passada. Aí, o que você vai fazer? Ah, vou lavar a carne pra tirar um pouco da cara de zoada dela, né? Ou, se não, o que pode ser também é que as pessoas trouxeram o hábito de lá, de antigamente, quando não existia geladeira, que você guardava a carne com sal.
Ah,
né? Então, e aí você lavava pra tirar o sal.
É o melhor método de conservação.
Então, eu acho que pode ser uma dessas duas opções.
Tem muitos definidos, sim, né? Coisas que as pessoas estão acostumadas, tipo, lavar o arroz,
também.
Lavar cogumelo, lavar...
Sabe, o arroz é um exemplo de uma coisa que eu nunca vi consenso até hoje. Assim, eu já vi muitos chefs falarem que não se lava arroz, porque você precisa preservar o amido. Então, eu assim, se você for pensar no lado nutritivo, realmente não se lava, porque você vai preservar mais nutrientes do arroz. Sim. Mas se eu pensar no lado gastronômico, tem chefs que não, que lavam, e tem chefs que não lavam. Aqueles que não lavam dizem que... Então, aqueles que não lavam dizem que você precisa preservar o amido para que o arroz tenha maciez. Aqueles que lavam dizem que você precisa tirar um pouco do amido para que você sinta um pouco mais o sabor do grão. Eu acho engraçado.
Neurose?
Conta a sua história do arroz aqui, a gente não sabe até agora.
Não, mas vocês querem? É que não tem uma história, mas é uma parte da minha vida.
Então conta. A gente quer saber... As suas loucuras.
A gente
vai perder algum patrocinador nessa história?
Não, é só de marcas de arroz.
Então tá
por
bom.
Por favor, Camil, nota a gente.
Não, pelo amor de Deus.
Não quero patrocínio de você.
Não, a gente quer sim, esquece o que ele falou.
Não. Mas tem problema, eu como arroz, entrar na minha casa.
Não, todo mundo come arroz. E esse é o meu problema, Gabi, porque eu tô num país cercado de 99,9999 pessoas que comem arroz, e eu não como, eu sou uma aberração. E aí, não, ó, vamos lá.
É verdade.
Eu vou contar a história, Beth. Não, eu vou contar a história, mas depois eu quero entrar num outro tema antes da gente terminar, que é o tema de fungos, culinária com fungos, ou seja, cogumelo. Eu amo cogumelo. Mas vamos lá. O arroz, o que que acontece? Eu nunca gostei de comer arroz na minha vida, tá? Então eu nasci já não gostando de arroz. Eu comia arroz que minha mãe me lembrou, que ela fazia. Às vezes ela me dava logo quando eu era muito pequenininho, eu comia, tá? Mas eu nunca gostei muito. Então, logo quando eu fui começando a crescer, eu já fui identificando que eu não gostava dessa comida. E basicamente é isso. Tipo, eu não gostava de arroz. O meu pai, ele não acha muito normal uma pessoa que veio de uma família que é bem humilde não comer arroz. E ele falava isso. Então ele me obrigava a comer arroz todos os dias quando eu era criança. Eu comia arroz todos os dias quando eu era criança contra gosto. Aí
já fodeu. Quando você come alguma coisa que você não gosta e mandam você comer, aí que você não gosta de verdade.
Pois é,
aí
eu fiquei assim com cebola.
Trauma, né? Sim, é isso. Você pega um certo trauma. Então, depois de uma certa idade, que eu podia escolher o que eu comia, eu já passei a não comer. E aí, eu até vi algumas coisas mais psicológicas. Como, por exemplo, eu tenho nojo de arroz. Eu não encosto em arroz cozido. Então, não taque arroz cozido em mim. Agora, arroz cru, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum com arroz.
Meu
Deus, que estranho.
Aconteceu. Faculdade, na escola, eu avisei ele que não era pra fazer isso, fizeram e eu taquei o meu prato na cara deles. E taco de novo.
Ainda bem que você não chamou de amigo, porque a pessoa que faz isso não é amigo.
Não é amigo, não.
Então,
não,
você já sabe, se você quer irritar o da Inês, joga arroz mesmo.
Você traz uma cumbuca de arroz, viu? Deixa do lado dele.
Então, cru eu não tenho nada contra, inclusive.
O arroz é tipo a Horcrux do da Inês.
Pois é, o da Inês casa, aí joga o arroz dele e passa. Para de jogar
hoje. Não vai acontecer porque eu não tenho problema com arroz cru. Inclusive.
Eu achei que você ia falar que você não ia casar.
Ô, calma aí, no sushi também. Você come arroz?
Não, não como arroz nenhum, gente.
Nem
não,
no sushi?
De jeito nenhum, não como,
Não, para, gente, não briga com ele, não come arroz.
Não, mas o arroz cru, ele tem uma utilidade muito boa. Se você derrubou o seu smartphone na privada ou dentro da pia e colocou e caiu água nele, você pega um pote de arroz, enfia o seu smartphone dentro e fecha. E deixa ele lá um dia inteiro.
Já rolou comigo.
Ele fica sequinho, ele fica funcionando
100%. Ou seja, você gasta comida pra tirar água da privada.
Não é comida. E vamos continuar. Vamos falar sobre culinária de fungos. Gente, eu queria muito aprender a cozinhar uns fungos. Tipo fungo, tipo cogumelo shimeji, tem até uns outros,
eu
né?
Eu acho que a gente é muito fácil de cozinhar, todos eles.
Sim.
Mas eu acho que a gente tem medo por achar que alguma coisa vai dar errado. E a gente tem essa, pelo menos eu, né? Digo por mim. Essa paranoia de que vai fazer mal se a gente fizer errado. Eu tenho essa paranoia. Não sei se eu sou a única.
Fazer mal, eu não digo, mas eu tenho medo de, por exemplo, que o cogumelo também não é uma coisa das mais baratas do mundo. Eu tenho medo de
fazer
pouco.
Ai, também tem isso.
É, também. É, aqui perto de casa, eu descobri alguns lugares que criam cogumelo e eles entregam, tipo, um valor bem abaixo, só que eles só entregam a partir de 1 quilo. Aí teve uma época que um tempo atrás, que eu comprei um pacote de 1 quilo de shimeji. Eu devo ter passado umas 2 semanas comendo shimeji.
Quanto você que... pagou?
Ah, não me lembro, Beth.
Não, já vamos
tempo.
Fazer o negócio, já vai juntar.
Mas era muito bom. Mas eu não tenho esse bagulho da que você falou, Gabi. Eu até tenho uma coisa inversa. Eu já comi salada de cogumelo cru.
Meu Deus.
É super normal. Gente, tipo,
pensando, tem... se a gente não, né? Olha, eu me escondo também já. Se as pessoas comem a parada crua que dá o barato, por que eu fico...
cogumelos mágicos, que é essa...
Então, se você tá falando de cogumelos mágicos, aí já é diferente. Mas, tipo, quando a gente cozinha o cogumelo, a gente só tira a água, tipo, a única coisa que ele solta lá é a água, a gente não, tipo, não tira uma toxina do...
Mas aí você tá falando de cogumelo
fresco. Não, cogumelo só se come fresco.
O seco.
Isso, o seco você precisa hidratar, tipo, que você vai colocar numa massa ou num risoto, por exemplo, você precisa hidratar ele antes de colocar na comida.
Inclusive, tô aqui com uma bandejinha de cogumelo Portobello aqui na minha geladeira, procurando umas receitas pra...
Ah, é demais.
Sabe o que eu queria fazer? Eu tô doido. Eu queria fazer um macarrão com molho branco, mas eu queria fazer mais pra sentir o sabor do cogumelo mesmo. Então...
Faz com fungo sec. Mas aí você pode fazer o seguinte, você hidrata o cogumelo, aí você... Se você quiser, eu senti muito o gosto do cogumelo, é que o fungo sec, ele... como ele foi hidratado, ele já tem um sabor muito potente.
Ah, é?
Você pode usar, se sobrar água lá no... Né, que você usou pra hidratar, você pode aproveitar ela pra fazer o molho, que aí ele vai ter bem mais potente. Você só precisa tirar, se tiver a sujeira que tiver no fundo. Mas depois que você hidratou o cogumelo, você pode fazer, tipo, de repente fazer uma manteiga, você derrete um pouco de manteiga, faz uma manteiga saborizada com o cogumelo, e aí você deixa o molho branco ou o bechamel de fora, porque ele vai meio que empapuçar, sabe?
Sim, não, entendi, mas aí a manteiga fica com gosto do fungo?
É, porque tipo,
fazer uma manteiga com sálvia, por exemplo?
Isso, faz uma manteiga
vai
com sálvia. Faz uma manteiga com sálvia, só que aí você não deixa no talo, né, o fogo, deixa o fogo baixo, porque aí você vai meio que cozinhar o cogumelo na manteiga e ela vai pegar o sabor.
Vou dar uma dica, então. Se você colocar manteiga pra cozinhar, tipo, qualquer coisa, você tá começando a fazer um molho branco e tal, se você colocar, tipo, a manteiga derreter, você colocar um fio de azeite, a manteiga não queima. Mas se você deixar só a manteiga, ela vai queimar e ela vai ficar amarga.
Exatamente. Isso. Dica do Jacquin, peguei essa dica com o Jacquin e funciona muito.
Se você for fazer a manteiga, tipo... com fogo baixo, nem precisa, mas se você for com fogo alto, aí é legal, porque o óleo ele abaixa o ponto de queima da manteiga, né?
Sim.
Mas eu tenho uma leve tendência a deixar coisas queimarem, então mesmo no fogo baixo.
Ah, sabe que quando eu comecei a cozinhar...
Até no fogo baixo eu deixo as coisas queimarem.
Então, quando eu comecei a cozinhar, um dos maiores tabus que eu encontrei foi foi como eu sei qual é a potência do fogo eu usar.
É difícil mesmo, até hoje eu tô me ferrando, porque você mexe, gira um pouquinho, ele gira um monte,
aprender.
Né? É, você gira um pouquinho, sai um fogão.
Pois é.
E cada fogão é diferente também, se você for fazer um arroz da sua cunhada, você vai ficar lá olhando, porque senão o arroz vai queimar. A não ser que você seja o Dainese e que você não faça arroz.
Não faça arroz pra sua cunhada.
Agora, eu queria falar uma coisa pro Studart. Studart.
Encerramento. Pro Studart, agora a gente começou a falar de comida de verdade, Gabi.
Ficou triste,
ele,
né?
Desapareceu, ficou tristinho, mutou.
Eu tô aqui ouvindo, eu tô aqui vocês ouvindo da horta orgânica da Piedade. Vai, fala aí, Pet.
Studart, eu pareço um pouco contigo, entendeu?
Não, minha mãe aqui em casa, eu sou desde que a gente, tipo, mora sozinha, né? Eu cozinho tudo e ela que vem fazendo a limpeza depois.
Para de impedir sua mãe de ser feliz então, cara. Deixa ela pedir uns hambúrguerzão bom.
Ah, mas você acha? Eu sou a pessoa que falo, vamos pedir, vamos.
Mas é mais saudável.
Mas ela é o financeiro, né? Não tem o que fazer.
É, aí é tenso.
Studart, mas é tipo isso, eu te entendo, tá? Eu sei qual que é, porque eu sou meio assim também. É, pra mim, comer é perder tempo, tá entendendo? Então,
Exato. Eu e Beth, a gente trabalha muito, então a gente se identifica.
Então, tipo, a gente não tem aquela... Mas nós estamos errados. É, eu vou falar pra você.
Eu acho que o momento de comer é aquele momento que você tem que estar mais tranquilo.
Grato, pode.
Porque eu trabalhei numas empresas, gente, olha, eu vou contar isso. Eu trabalhei numas empresas que a gente tinha uma hora de almoço. O cara descia, ia no restaurante com a gente, comia em 5 minutos, eu não tô brincando, era 5 minutos, e saía correndo pra aproveitar a hora do almoço, fazer outra coisa, tipo, dormir, tá ligado? Eu acho isso um absurdo, porque eu gosto de sentir o gosto da comida.
Isso é um problema sério, ô Beth. Quando o Dainese veio aqui no Rio de Janeiro, eu, por hábito, por causa do meu trabalho, eu como muito rápido.
Eu ia
comer com o Dainese, com o Fernando aqui, com esse grande paulista, que pra mim, paulista comia rápido. Gente, eu comia em 5, 10 minutos, ele ainda tava na primeira mordida.
40 minutos. Olha, mas isso é coisa de maluco. Comer rápido é coisa de louco.
Não dá, tem que sentir.
É assim, você tem que, tudo bem, eu sei que eu sou louco.
Mas nem sentir, você precisa comer, gente. Os dentes, eles são feitos pra mastigar. E assim, a gente tem dente, porque a gente precisa de dente. Precisa mastigar a comida.
Exato. Não adianta. Senão,
mas aí, o que eu ia falar, Studart? Calma. Eu só falei que eu sou louca igual ele. Mas, eu vou falar pra você. Eu já tive experiência. E aí, eu quero convidar você a fazer parte dessa experiência. Que é a experiência de cozinhar por cozinhar. Entendeu? Sabe quando um pega e descasca a cebola, o outro tá conversando, mexendo com alho, o outro tá lembrando e contando uma história. Isso é a hora gostosa de cozinhar, entendeu? Manja aquele churrasco que é a hora do churrasco.
Churrasco da Beth marcado, hein?
Fechou.
Eu não sei, eu acho que vai ter que fazer uma
arroz.
Carne, mas tudo bem.
Ah, sim.
Verdade. Com o preço da carne, gente, vai ter que fazer vaquinha. Vamos abrir na internet. Vaquinha pra pagar os churrascos de formigas, hein?
E você de todo o Brasil que estiver ouvindo o GaruaCast, quiser ir no churrasco da Beth, o endereço da Beth é rua.
Meu Deus,
tô brincando.
Do céu.
Leve arroz.
Leve arroz.
Mas, gente, a gente tem que... O papo tá maravilhoso. Vocês já deixaram eu morrendo de fome. A gente vai marcar o churrasco da Beth.
Não precisa ser churrasco. Pode ser uma abobrinha, entendeu? Um crisps de abobrinha.
Mas aí também...
Um churrasco de abobrinha.
Não, a gente podia fazer um esquema de cada um pensar em fazer alguma coisa. A gente comprar os ingredientes e o estudo.
A gente podia fazer uma mini competição de Masterchef.
Poderia.
Pronto, os formigas estão lançando.
Eu ia ganhar. Eu juro por Deus que eu ia ganhar.
Formiga chef.
Não, eu ficava com você, tá? Eu formo um time com você.
Podia ser de ti também. Que aí
eu gosto. Vamos fazer essa gravação quando eu for em São Paulo agora. agora esse mês, ou Dainé?
Vamos fazer. Mesmo porque eu cozinho todos os dias, então eu tô habituado.
Não,
vamos lá, que
eu
aceito.
A gente vai fazer um evento, um Masterchef aqui. Vocês vão ver. Vamos pensar em desafio dado.
Fechou.
Vou chamar de Chef Formiga.
Aê!
Pode ser. Mas, gente, a gente tá chegando ao fim, a gente precisa encerrar muito, porque a gente passou muito do tempo já. O Flávio vai me matar. Infelizmente. Bom, pro ouvinte que ainda não segue a gente, entra nas principais plataformas de podcast da internet e segue lá a GaroaCast pra você receber notificação toda semana quando o nosso episódio é lançado, vai ao ar. A gente geralmente lança o episódio ou sexta ou sábado, e vai muito da programação do Rafa, do Flávio, então quando eles conseguem aí. Mas é sexta ou sábado, pra você aproveitar o fim de semana pra ouvir o nosso programa. E vamos já partir pra essas considerações finais dessa galera maravilhosa que tá com a gente. Então, Gabi, você que é a nossa convidada especial de hoje, que é a master sabedora do tema aí, suas considerações finais.
Bom, comer arroz é bom, mesmo que você não goste, mas tudo bem, porque a minha opção não precisa ser sua opção. E pessoas que são, eu vou deixar isso pro final, pessoas que são frescas pra comer, nunca comerão certo. Então as pessoas precisam redescobrir a comida, porque toda coisa tem um jeito de ser feita pra que você goste.
É verdade, menos arroz. Obrigado, Gabi. Muito bem-vinda.
Obrigada eu, gente, pelo episódios. Convite.
A gente vai te chamar mais vezes.
Ai, chama mesmo.
Vou chamar.
Adorei.
Beth Gomes. Beth, você, como é que você avalia a participação da sua filha neste podcast, Beth?
Olha, vai, mãe, seja generosa, hein?
Seja sincera.
Olha, você sabe que eu gostei muito da sua companhia por aqui? Gostei mesmo, viu? Eu acho que a gente vai conseguir ter uns pau aqui da Inês com essa menina, se a gente chamar alguns...
porque tema de política a gente já viu que vai dar briga. Nossa, sabe aquela nuvem de treta? Que é aquela nuvem que tem treta no meio?
Treta, nossa, vou adorar. Gostei, Gabi.
Maravilha.
Se você topar, é muito tiro, porrada e bomba.
O Gabi, eu não perguntei, você quer que a turma te ache na internet? Eu não quero que eles me achem. Você quer passar a rede social? Pode passar,
fica à vontade. Minha rede social é fechada, mas o meu Instagram é @imalover. IMALOVR2.
Beleza. Então, o ouvinte quiser seguir a Gabi. Beth, aproveita também e fala como é que as pessoas te acham na internet. O da Inês e ninguém vai achar, viu?
Buffet, gente. Vamos falar. Hoje eu quero que vocês me encontrem pelo Buffet Francês, tá? @Buffet Francês.
@Buffet Francês.
Exatamente. Certo? É isso. Maravilha. Gente, adorei.
Maravilha.
Muito pra fazer.
Eu vou chamar o Rafa por último pra fazer as considerações finais dele, porque ele é um dos nossos especialistas.
Que absurdo.
E o Studart vai ser agora. Studart, suas considerações finais. Você não manja nada de cozinha. Pode falar.
Finais, hein?
Bom, em cima de todos os meus achismos aqui, eu acho que eu tenho que melhorar minha alimentação. E aí é isso aí que vai dar.
Eu vou te ajudar, Studart. Você vai sair desse mês, ó, ganhando massa muscular, comendo frango, batata doce. Vai ver.
Virar monstro.
Monster. Isso aí. Vamos virar monstro. Isso aí é... Como é que ele fala? Aqui é bodybuilder. Aqui era bodybuilder. Não, tô muito longe de Deus.
Fica grande, beer.
Tem que ficar. Studart, quer que a turma te ache na internet, de algum jeito?
Então, pra quem não achou ainda e quer me achar, Lucas Studart, LUCASSTUDART. E é isso, gente. Para mais dúvidas sobre história, né? Porque de culinária e de gastronomia e vida saudável, não vou ser a melhor indicação para vocês.
Maravilha. E essa semana saiu um vídeo no nosso canal do YouTube, youtube.com/osformigas, do Studart falando sobre Segunda Guerra Mundial, um overview incrível feito pelo Studart. Então vai lá no nosso canal e assiste.
E vai sair um vídeo. Vai sair um vídeo sobre monarquia, se não me engano, hoje ou amanhã, hein, Daniel?
Vai sair amanhã. Amanhã isso. vai sair o vídeo sobre a monarquia também, o nosso querido e grande, grande sabedor de história e não sabedor de comida, Lucas Studart. Muito obrigado pela sua participação. Rafael Kuki, você agora, para finalizar as considerações finais antes de mim, que eu sempre falo groselha, que você quer corte depois, vamos esperar que hoje não corte. O que tá comendo? É pistache.
E é essa a minha consideração final.
É pistache? O que é isso? É amendoim?
Não, é batata.
Ah, é batata. Não, isso aí mata. Não come batata aqui.
Ah, e também, como considerações finais, plante um peixe e coma arroz.
Pegaram, né? A turma vai vir atrás de mim na rua pra tacar arroz, tá? Eu tô bem fodido. Ouvinte que quiser me encontrar, tô brincando, pode me encontrar sim, Instagram, @fdainese. E, gente, eu gosto muito dessa questão de equilíbrio. Eu não acho que ninguém tem que ficar comendo muito hambúrguer e também não tem que ficar comendo só coisa saudável, porque é um grande saco viver desse jeito. Então, eu acho que todo mundo tem que escolher as coisas que gosta e comer de forma balanceada para que você possa aproveitar os benefícios dos alimentos, os alimentos que são ruins para a saúde, mas também tem um gostinho bom que a gente não abre nunca. Essa é minha opinião, tudo aí, né? E a gente pode até não conseguir mudar a indústria alimentícia do Brasil, mas a gente vai continuar tentando. Tchau, tchau.